Boa noite. Eu resolvi criar uma série. E essa série chama Reflexões Noturnas. Porque eu sou muito criativa e agora é noite. E eu tava fazendo reflexões sozinha. Então ela vai chamar Reflexões Noturnas. O dia que eu quiser fazer reflexões de manhã, eu vou chamar de reflexões matinais. Hoje, como é noite, vou fazer ou reflexões noturnas. Tá bem. E sobre o que eu estava refletindo? Eu estava refletindo sobre uma ideia de episódio que eu queria fazer. E para falar sobre essa ideia, eu vou oferecer um contexto. O contexto é o seguinte: eu sou uma pessoa do signo de Peixes. Então isso já oferece bastante informação para você. E uma delas é que eu sofro, tá? Então guarda isso, essa informação, que essa informação é relevante para esse episódio. A outra informação é de que eu gosto de ser brega, gosto de coisas bregas. O amor, por exemplo, é uma coisa que é necessariamente brega, entendeu? Então, você une esse negócio de sofrer, Pisciane, com o negócio de ser brega, ali há um potencial aqui, se eu quiser falar de coisas bregas e de sofrência, de ser quase que uma Marília Mendonça dos podcasts. Existe esse potencial. Mas assim, eu não teria pretensão de ocupar um espacinho que é de uma rainha. Então, eu nem me arrisco a dizer, nem me, né? Assim, só passou pela cabeça e já foi embora. Tá bom, então por que que esse contexto é relevante? Esse contexto é relevante porque eu tava com uma ideia maravilhosa de fazer um poema. Né? Um poema. E aí, para alegria de alguém que vai ouvir isso aqui, é ótimo que eu tenha mudado de ideia, né? Ótimo. E aí, e eu vou explicar por que eu mudei de ideia. A minha ideia era do poema era a seguinte: eu ia anotando, aliás, eu comprei um caderno, estou muito orgulhosa de mim, porque assim, eu comprei um caderno que tem uma página escrita e é para organizar ideias. E aí eu comprei esse caderno e a ideia era o quê? A ideia era eu escrever esse poema. E o nome desse poema, sabendo dessas duas informações relevantíssimas que eu dei, era Chorei. E era Chorei porque a gente tá vivendo uma quarentena, a gente tá vivendo uma pandemia. Então não tem como falar de uma coisa que assim é comum a todo mundo, a toda a população do mundo. Porque é difícil você passar por uma pandemia, estando em quarentena, que você não tenha chorado. Eu, por exemplo, estava assistindo, e era um dos itens que ia estar no meu caderninho, que é, eu estava assistindo o jornal na hora do almoço. Aí passou uma mulher do circo vendendo algodão doce e maçã do amor na rua. Eu chorei, não aguentei, fiquei chorando ali. Vi casos de superação, eu vi Madagascar, com a minha sobrinha, chorei. Enfim, eu desisti dessa ideia. Então, assim, vou poupar vocês dos momentos que eu chorei, mas tem uma coisa importante relacionada a isso, que é, em vários momentos que eu percebi que estaria nessa lista, eu chorei por causa de Yes. É isso, eu chorei por causa de Yes. E eu vou explicar um pouquinho só por quê. Porque na semana que começou a fazer restrição de quarentena, na verdade eu comecei opcionalmente, ainda não era oficial, na cidade de São Paulo. Eu comecei a ficar em casa, comecei a fazer minha quarentena ali. O que que eu descobri? Descobri um negócio que fez o meu treinamento não, o meu relacionamento terminar. Acabou o relacionamento, né? Acabou o relacionamento. E no meio da quarentena, então, foi aquele negócio, emoção, sentimento e choro e etc. Foi isso, né? Aí deu uma aliviada e tal. E aí, o episódio deixou de ser o poema Chorei, que nunca existiu, para ser relacionado à seguinte questão. A questão é, oh, Jesus, fugiu da cabeça, não sou uma pessoa muito organizada, esses episódios acontecem assim, né? Eu vou falando aqui conforme minha memória me permite falar o que eu penso, porque embora eu tenha um caderninho aqui, tem bullet points, não tem roteiro, isso aqui não tem roteiro. E não tem edição também, não tem edição, não tem vinheta, não tem nada nesse podcast, porque isso aqui é simplesmente eu aqui fazendo reflexões noturnas, tá? E duvido que na sua reflexão noturna tenha música de fundo. Não tem, não tem. A vida não é um filme. Triste realidade. Mas vamos voltar. A ideia do episódio deixou de ser o poema Chorei para ser o seguinte questionamento. A quarentena é uma prisão de você com o seu ex? Deixe você com esse pensamento ridículo, eu sei. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o que que é a vida do solteiro agora? Agora que os solteiros não saem e se encontram, você não pode encontrar a pessoa indo no bar, você não pode marcar um date, não dá para fazer isso. E eu tô no fim do mundo do interior. Há 12 anos eu não moro nessa cidade, então eu não sei mais. Quem são os seres que vivem, que habitam aqui, entendeu? E aí, eu até. E aí, eu vou contar o negócio da prisão com esse, que é 2 dias depois de eu terminar o relacionamento, eu falei: vou ser rebelde, né? Como todo mundo que termina vai querer ser rebelde, vai encher a cara, sabe? Vai sair pra balada, vai fazer. Tem que fazer merda. O término do relacionamento, você tem que fazer merda. E a quarentena te impossibilita de fazer isso. Mas nesse ímpeto de querer fazer uma merda, o que que eu fiz? Eu não baixei um aplicativo de relacionamento, não. Eu baixei três. Eu baixei Tinder, eu baixei Happn e eu baixei Bumble. Bumble, esse é o nome, acabei de checar. Bumble. Alguém me falou que o Bumble também era muito legal e etc. E eu achei massa. Porque naquele meu ímpeto de, né? Foda-se, relacionamento passado, deixa eu entrar neste cardápio de homens aqui, passando homens e tal, e likes e etc. Vários likes, eu acho que eu fiz uma competição de mim com mim mesma, de quantos likes eu conseguia dar, né? E aí deu uns matches. Aí deu match, eu comecei a teclar. Nossa, será que as pessoas ainda falam isso? Comecei lá a conversar com esse mocinho. Eu sou assim, minha vontade de conversar com alguém era nada. Mas eu tava lá, eu me coloquei naquela posição, eu tinha que cumprir esse objetivo e conversei. E beleza, é estranho, né? Primeira vez, assim, 2 dias depois de terminar o relacionamento, ficou aquele negócio do tipo, tá, beleza, conversei, me senti rebelde e tal, desbravadora do mundo dos aplicativos novamente, né? Porque antes eu já tinha tido alguma experiência nisso. E aí, beleza, voltei e tal, dormi, fui feliz e. No dia seguinte, eu recebi um bom dia da pessoa com quem eu conversei no dia anterior. E aí, o que Thaís fez, né? Chorou. Chorou. Claro que chorou. Porque era um bom dia de um ser humano estranho pra mim. Aquele bom dia não era comum. E aí, eu fiquei uma semana sem falar com aquela pessoa. Porque, enfim, não consegui falar com aquela pessoa. E aí, eu fiquei na noia de e agora? O que que eu faço? Quarentena, não vou ver ninguém, tô aqui, não vou conseguir conversar com essas pessoas porque, né, eu chorei, não tive né, firmeza, né, aquela minha rebeldia sumiu em um dia. E aí eu percebi que era, mas assim, tipo, continuou legal, eu percebi que, tá, eu não, ainda não tinha noção da dimensão do que seria esse momento que a gente tá vivendo, e segui lá e curtindo pessoas e tal, e aí com o ímpeto de conversar com alguém, e aí quando eu saí de São Paulo e vim passar esse período na minha cidade de natal, ainda quis ver quem tava solteiro aqui e etc. Até virar e falar, cara, não faz sentido, porque eu não vou ver ninguém, eu não vou conversar com ninguém, aparentemente ninguém me pegou aqui na conversa, e vou pegar esse gancho da conversa para falar um outro momento que eu chorei. Olha como tá ficando legal, que era para ser um poema, agora tá virando o quê? Um bate-papo de mim com mim mesma, refletindo sobre essas questões. Dias. Bom, aí no Dia dos Namorados, né? Isso me joga agora pro Dia dos Namorados. Dia dos Namorados para um solteiro na quarentena. O Dia dos Namorados para um solteiro já é uma merda. Porque você abre o Instagram, só tem declarações de amor de casais apaixonados, que na verdade você sabe que tá passando por várias crises. Mas tudo bem, tá lá a declaração de amor. Por outro lado, tem aquela galera que fala: vamos sair, vamos ser felizes, vamos encher a cara, festa dos solteiros, que também não deu pra ter, não tem esse momento aqui. Então foi uma merda, né, no geral. Mas teve um negócio legal. Teve um negócio legal, eu ali tentando desbravar aquele mundo de Instagram, passando meu tempo. Fui lá e vi um post muito, assim, que me pegou legal. Que era dois velhinhos, assim, dois senhorzinhos. É, a mulher pegando no bumbumzinho fofo do senhorzinho, alguma coisa assim. Eles estavam num ambiente de cachoeira. Era essa ideia. E aí a legenda dessa menina, que é uma escritora que eu acho massa, falava sobre como é legal você conversar. O que, que é que quando você tá velho, quando você envelhece do lado de alguém, o que resta de mais precioso são as conversas que você vai ter com essa pessoa. E aí me pegou legal por quê? Porque eu lembrei que no meu relacionamento antigo eu tinha várias discussões, as coisas, a conversa não ia para um lugar legal, sabe? Eu sentia que eu impunha a minha visão e que eu mascarava um pouco a visão do outro, o que eu acho péssimo. Eu já tive um relacionamento que eu tava nesse lugar de me anular. E isso me fez muito mal. Enfim, aquilo ficou na minha cabeça, etc. Mas passou e tal. Até que hoje eu flertei. Olha que curioso. Eu paquerei alguém. Essa pessoa sabe que eu paquerei ele? Acho que não. Acho que não, mas eu me senti, me peguei flertando assim, poucos minutos de conversa de WhatsApp com alguém que eu já conhecia de antes, flertando. Ah, parênteses, alguém que eu já conhecia de antes. Dia dos Namorados foi decepcionante também, porque eu vi pessoas, né, possíveis contatinhos, né, para quando eu estivesse disposta a ter contatinhos, possíveis contatinhos namorando. Fecha parênteses. Sobrou alguém, né, do além, que por acaso eu conversei hoje e que por acaso eu me senti flertando. E aí eu voltei na noia do ex, porque eu me senti mal. É muito curioso, porque, gente, eu queria entender, e aí este é um tipo de episódio que eu gostaria muito que quem ouvisse fosse no perfil desse podcast, que chama vários.rolês.podcast, e comentasse, mandasse um direct, mandasse alguma coisa, porque toda vez, eu sei, eu já falei isso aqui, toda vez que você pergunta, eu sou a única pessoa que pensa assim? Não, você não é meu filho, você não é especial, você é mais um. E várias pessoas passam por isso. E nesse momento, eu queria muito entender se existe alguém que ouviu isso e que. Porque o problema não é não existir, né? O problema é ouvir esse podcast que ninguém ouve, né? Eu não propago essa informação. Eu não quero dividir esses meus pensamentos com pessoas que eu já conheço, porque se fosse assim, eu não ia estar falando sozinha ou gravando um negócio numa ferramenta que eu mal sei manusear. Eu estaria mandando uma mensagem para amigos meus, né? No WhatsApp. Mas eu não tô fazendo isso. Então, eu tô aqui fazendo minhas reflexões noturnas com o além. E aí, se você tá nesse além e ouviu isso, se comunique comigo. Porque eu queria entender como que tá a vida dos solteiros. Como que tá o real, né? Tem se falado muito em pessoas reais e vamos entender. E aí, é um gancho para um outro episódio que eu quero fazer sobre quem te influencia. Mas pensando nas pessoas reais, né, pessoas normais e tal, cara, o que que você tá sentindo? Você tá solteiro? Você tá sofrendo por causa de ex? Porque assim, eu tô no processo e o meu último relacionamento, que no caso foi um casamento, eu pensei, pensa toda a informação que eu joguei nesse podcast hoje e une ao fato de eu ter me divorciado aos 29 anos. Então pensa que rolou uma sofrência louca no passado. E agora eu tô aqui de novo, falando de ex, cara. E aí, quanto tempo? Será que vai demorar pra eu ficar, tipo, nice, pra eu ficar 100%? Vai demorar o mesmo tempo que demorou antes? Acho que não. Mas enfim, com a quarentena, talvez, eu não sei, eu queria entender o que que tá acontecendo com a vida do solteiro, impossibilidade de flertar. Queria saber se você está impossibilitado de flertar ou está flertando apesar deste momento, me conta. Tá bem? E aí, é isso, acho que eu falei o que eu queria falar. Queria falar que eu desisti, né? Daquele poema, brega que eu ia fazer. Talvez eu volte atrás, não sei. Pode ser que eu crie poemas, imagina. Eu acho que eu não vou fazer isso com os poucos seres humanos que ouvem este podcast. E tô aqui. E se você tiver essa ideia de que se a quarentena é a sua prisão com seu ex, porque não tem possibilidade de ter outras pessoas, me conta. Ou me dá dicas de como não ser. Ou me falem se vale a pena flertar mais. Porque esse negócio de flertar também. Enfim, a gente enferruja. Mas é isso. Tá bem? Boa noite. Voltei. Não ia dar, não ia dar. Fiquei com aquele negócio do poema na cabeça. Concluí a gravação e aí me veio uma música na cabeça. E eu falei, por que não utilizar essa música e adaptar para minha realidade e colocar aqui, voltar à ideia do poema, sabe? Poxa, parecia uma ideia braga tão legal. E aí foi isso. E aí eu resolvi recorrer às maravilhosas Simone e Simaria. Que algumas pessoas conhecem por coleguinhas do sertanejo. E elas têm uma música maravilhosa chamada Cárcere Privado. E eu fiz uma adaptação aqui e queria pedir a ajuda da moça do Google para declamar essa poesia que eu fiz. Então, ouçam, por favor.
Eu quero advogado, não quero regime fechado com você, ex-amor. Ou nós somos bagunçados e reféns desse pecado.
É importante notar as nuances, tá bem? Que é isso. Achei uma coisa braga maravilhosa fazer essa adaptação para concluir esse episódio. Aliás, eu gostei tanto que eu acho que todo episódio meu tem que ter um fim assim, sabe? Marcante, com alguma coisa brega para me caracterizar. E eu vou desenvolver essa ideia. Tá bem? Então é isso. Fiquem com a nuance do não quero regime fechado com vocês, amor.